luzes, microfone, ação.
Hollywood Express. Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao podcast Hollywood Express. É o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Já está online há já 6 anos e nestes 6 anos eu já me cruzei 3 vezes com a Lúcia Meniz, a nossa convidada, como Carmen, agente Carmen da Maré
Carmo.
Da Maré Negra.
Sim.
A Laura do Amadeu.
Exatamente.
Foi. E a... qual é
a
que
Bela.
A Bela do Lissa. Estávamos agora aqui a falar, não me estava a lembrar. Bem-vinda ao Hollywood Express.
Obrigada.
Já nos cruzámos tantas vezes, mas olha, eu acho que nunca falei contigo sobre um filme que eu adoro, no qual tu entras. Eu várias vezes costumo citar-te. Que é o Love Actually, o Amor Acontece, que 20 anos depois continua a ser um filme que atravessa gerações, marcou uma geração, marcou a minha geração, e eu muitas vezes digo just in cases, que é como tu dizes ao Jamie quando ele te pergunta se aprendeste inglês e tu, just in cases.
É verdade, isso é muito curioso pegares nesta frase, porque ainda há pouco tempo houve um grupo de pessoas que me quis abordar e só disse assim para o alto, just in cases. E eu olhei logo para trás.
Porque é de facto.
Reconheço.
Sim, é uma frase. É uma frase que eu acho marcante, porque é aquela simplicidade portuguesa de just in cases, que é tentar falar inglês, mas depois atrapalha-se ali
sempre com umas portuguesices.
20 anos depois ainda te falam do filme, ainda te abordam. Como é que é fazer parte deste legado? Porque entretanto já houve uma reunião, já falamos disso.
Sim,
um legado cinematográfico muito interessante.
É, muito interessante, foi muito marcante para mim. Até porque foi a minha primeira experiência de cinema. Até lá tinha só feito televisão e algum teatro em Portugal. E depois houve esta oportunidade de casting para fora, para este filme, e de repente tenho este embate com estas pessoas tão, tão grandes em tantos sentidos, não é? E o conviver com a técnica do cinema, com tudo que isso exige, foi muito, muito marcante. E mesmo decisivo na minha vida, na minha carreira como atriz.
Foi com esse filme que tu decidiste optar pela interpretação?
Sim, comecei a levar ainda mais a sério. Eu até lá estava muito dedicada à música, tinha a minha música lançada e achava que ia ser rockstar para o resto da vida. Não, mas achei que ia seguir música com algumas intervenções como atriz aqui e acolá, mas aquela experiência no cinema chamou-me muito à responsabilidade também, e perceber, não, isto para se fazer é para se fazer a sério, ainda tenho muito que aprender para poder então, e depois também tive muito prazer, e
sim,
isso
sim.
Também é uma grande motivação, aliás, em qualquer profissão, ainda há pouco estávamos
claro.
A falar de quando exercemos uma profissão que gostamos, de repente é um empurrão enorme para irmos mais longe e queremos fazer mais e melhor, e foi um bocadinho isso.
E logo na tua estreia de cinema, teres uma contracena como o Colin Firth.
Pois.
Como é que foi essa tua relação com ele, não é? Que ele ainda hoje é o Mr. Darcy do Orgulho e Preconceito e da Bridget Jones também, que vai voltar também com mais um filme da Bridget Jones.
Pois, isso há pouco tempo,
sim.
Não fazia ideia, mas é para o Natal, não é?
É.
Exato. Foi muito bom, foi aprendi muito com ele. Ele foi um companheiro fantástico. E um colega também maravilhoso, e ainda hoje mantemos contacto, não tão regularmente, mas o nosso aniversário é um dia a seguir ao outro. Eu faço anos, por acaso, segunda-feira,
dia 9,
e ele faz dia 10. E então, pelo menos uma vez por ano, trocamos sempre umas mensagens de feliz aniversário e também de ano novo, sempre na esperança que é este ano que nos vamos voltar a ver, porque já há bastante tempo, desde a reunião.
Desde a reunião em 2017, exatamente. Creio exatamente. Eu, que foi para o Red Nose Day, actually, que vocês, sim, juntaram-se todos para celebrar uma organização que ajuda crianças, sim, com dificuldades.
Sim, que é dirigida, não é, pelo Richard Curtis, uhum, essa...
O realizador do Love Actually.
Ele é o presidente, é o diretor, uhum, é o cérebro daquilo, ele e a mulher dele também. E todos os anos, espero não estar a dizer nada de errado, mas todos os anos eles na BBC,
sim, sim,
têm um espaço de antena em que o público pode fazer doações via telefone, normalmente até via telefone.
Aquelas maratonas televisivas.
Exatamente.
Sim, todos os anos isso acontece e todos os anos há sempre qualquer coisa. Eu lembro-me que houve um ano que foi o Chris Martin dos Coldplay,
exato,
que juntou toda a gente
com a
Guerra
Thrones,
dos Tronos, exatamente. Portanto, é uma organização muito importante em Londres. Também, uhum, tens trabalhado muito lá fora, mas mais com Nuestros Hermanos.
Sim.
Está para estrear um filme chamado Justiça Social.
Em artificial.
Que, artificial.
Justiça Artificial, exato.
Estou muito nervosa, peço desculpa.
Não.
Pode ser que o avião disfarce um bocadinho.
Nervos, claro.
Mas Justiça Artificial, que tem um ponto de partida muito interessante, que é este, que está muito na moda, que tem a ver com a inteligência artificial e a sua aplicação na uhum, justiça, uhum, e o Afonso Pimentel também entra, portanto, uhum, há assim um elenco ibérico, digamos assim. Esse projeto está para estrear agora dia 13, é do Simone, uhum, Casal. Conta-me,
exatamente,
mais sobre isso.
Este filme eu achei muito interessante logo a partir do momento em que comecei a ler o guião, exatamente falando aqui deste tal tema que é tão atual, não é? E fala-se muito da inteligência artificial, o bom, o mau, o que é que poderá vir a ser. E de repente tratar-se da justiça, portanto recorrer-se à inteligência artificial para fazer parte da justiça que seja... Pronto, e que seja uma ferramenta para dar um verdito ou uma sentença ou isso, põe para julgar, não é? Para julgar e tirar aqui o fator humano, é tudo muito questionável. E o interessante do filme é esse, é isso, é colocar questões, os prós, os contras, o que é que seria a justiça se a inteligência artificial... fosse uma ferramenta, se tem vantagens, se não tem. Bom, eu acho que sempre quando as pessoas já não fazem parte de um...
Sim,
é sempre,
concordo.
Mas é uma grande questão, porque também temos pessoas que era preferível que não
sim,
estivessem.
Sim, também é verdade,
enfim,
mas é interessante como muitas das vezes utilizamos a arte como simulacro de realidade, se calhar, sim, acabamos por testar no cinema, na televisão, nas séries, estas coisas para tentar perceber se nos serve ou não, concordas?
Eu concordo plenamente, eu acho que a arte tem essa função. E também esse efeito que através da criatividade ou de um futuro próximo ou irmos ou numa viagem ao passado faz-nos refletir sobre o nosso presente. Nós muitas vezes conseguimos também através de um filme de Shakespeare, com um texto de Shakespeare, revermos do que é que está a acontecer na atualidade e o que é que depois veio a seguir naquela altura e o que é que pode vir a seguir no nosso presente. Portanto, isto é o poder da arte, é tanto ir ao passado como prever ou projetar um futuro e perceber, mas será que eu quero chegar ali? Será que não quero? O que é que depende de mim para isto ser diferente ou para se concretizar? E a arte tem essa liberdade e eu acho que é fundamental para fazer os nossos pensamentos não adormecerem.
É verdade, olha. O ano passado, um dos filmes que mais me tocou, um filme português chamado Amadeu, do, sim, Vicente Alves do Ó, no qual tu entras, fazes, uhum, de irmã do protagonista, do Amadeu Sousa Cardoso. Ele próprio foi um artista incompreendido, ele nunca teve o reconhecimento que merecia em vida. Tu fazes de irmã dele e o teu papel é muito importante, ou tu como particularmente, porque és aquela irmã que acredita e é aquela irmã que empurra, vai para a frente, acredita em ti. Sei também que foi uma experiência muito intensa com uma residência artística. Sim. Como é que tu recordas essa experiência com o Vicente e com toda a equipa que trabalhou convosco?
Foi muito boa. Esta residência artística acho mesmo que foi fundamental e acho que é fundamental haver este pré-trabalho de convivência importância de criar relações entre os atores que são as personagens e podermos ter quebrar um gelo. Não é? E neste caso, a residência artística foi feita só da família. Portanto, irmãos e irmãs.
Sim.
Foi mais. Os pais ficaram a descansar. Não só os irmãos e irmãs. Houve um dia muito marcante para nós, que foi a leitura das cartas do Amadeu. Há até uma quantidade enorme de cartas dele para a mulher, para a Lucy. Então nós lemos muitas cartas, não lemos todas, mas lemos algumas, essas cartas deram-nos muita informação sobre cada irmão e cada irmã. E deu-me a mim muita informação. Ele falava muito da irmã Laura. A Laura lá me deu um dinheirinho para o bolso sem o pai ver.
É verdade.
A Laura disse-me, deu-me este conselho, vamos lá ver se não sei o quê. Portanto, e aí eu comecei, foi dessas cartas que eu bebi muito, porque havia muito pouca referência desta irmã, mas nas cartas havia esta proteção, este incentivo, este lado maternal que a irmã mais velha tinha, mais do que a própria mãe. A mãe não queria saber sequer.
Mas a avó queria, que era a Eunice Munhoz, não era?
A avó queria.
Eunice Munhoz também, o papel dela é muito...
Agora arrepiei-me.
O papel dela...
era, acreditava.
Era muito curto, mas quer dizer, ela entra em cena e para tudo.
É um momento lindíssimo e aliás, não foi só ao vê-la no ecrã, mas também a assistir, tivemos este privilégio de estarmos no set a assistir à cena a ser filmada e é de facto um momento absolutamente fascinante e de parar o tempo.
Foi o último trabalho dela?
Foi.
Em cinema, menos. Foi. Ela vai deixar muitas saudades.
E ela falava com o Vicente e dizia, próximo filme, quando é?
Eu tenho essa ideia dela ser uma pessoa muito positiva. A última vez que eu a vi em televisão foi curiosamente no Festa é Festa, com a Maria do Céu Guerra. Elas tiveram ali um momento de televisão sublime, de duas matriarcas, que duas amigas que recordavam os tempos delas, e foi assim... No Festa é Festa, que é uma série absolutamente ligeira, não é? Que pretende ser uma novela cómica. E eu não sei se tu provavelmente tens a mesma recordação que eu, que ela é a Mãe Coragem. E eu, quando era miúda, quando a Mãe Coragem deu na televisão, a interpretação dela no Dona Maria II, aquilo foi um acontecimento.
E eu acho que ela foi sempre muito... A presença dela teve sempre um enorme significado, não só pela atriz que ela foi, mas pela postura profissional que ela sempre teve com os colegas, fosse de que idade fosse, com a experiência, tendo 20 ou 30 anos de experiência, ou um ano de experiência. Isso era muito bom estar ao pé dela, muito, muito bom. Muito inspirador também.
Olha, e ao pé do Vicente Alves do O, realizador do Amadeu, do Solteira e Boa Rapariga, onde tu foste a Carla, eu há pouco dizia, te digo também a quem nos está a ver e a ouvir, que o Vicente escreve coisas muito simpáticas e muito bonitas sobre ti nas redes sociais. E eu olho para ti como sendo uma espécie de musa para o Vicente. E ele é muito, são muito amigos e eu gosto muito de ver isso. E fala-me dele, eu gosto muito dele, gosto muito dos filmes dele. Acho que ele é um realizador que consegue fazer coisas para o... Desculpa usar uma palavra inglesa, mas para o mainstream, parece-me. Ele fez o Golpe de Sol, fez também, agora não me recordo do nome, mas com a Benedita.
Ele tem muitas
e com
histórias para contar, muitas histórias. Aquela cabeça não para. Tanto de imaginação como ele é um homem extremamente culto, está sempre a informar-se, a ler, a cultivar-se sempre, constantemente. E depois quer muito falar sobre as coisas, quer muito, depois imagina histórias a partir de outras que ouviu, ou que testemunhou, ou que soube delas. E eu conheci-o durante nas filmagens de Solteira e Boa Rapariga, que o texto é dele, e nós aí criámos uma amizade que que vai desde, portanto, nós, isso foi em 2018, 17, 18, portanto, daí até hoje e para sempre, tenho a certeza. Se eu sou musa, não sei, não vou por aí, mas somos muito, muito amigos. E os amigos são amigos, falam bem uns dos outros.
Sim,
não é?
Sim.
Portanto, mas é um prazer, eu adoro trabalhar com ele, mas sinto-me muito privilegiada em ter um amigo como ele.
E tenho a certeza que vais voltar a trabalhar com ele.
Tenho a certeza. Sim, mesmo que não trabalhasse, vamos supor que até alguma coisa acontecia, nunca mais trabalharia com ele. Não seria grave, mas acredito que vou, sim.
Eu espero bem que sim, porque acho que ele dirige-te muito bem. Gosto sempre de ver as coisas que vocês fazem juntos. Há pouco estávamos a falar da justiça artificial e que também trabalhas muito em Espanha. Uma das últimas vezes que eu falei contigo eras a agente Carmo da Maré Negra, uma série muito interessante que está na Prime Video, que fala do tráfico de droga no norte do país, na zona da Galiza. Eu entrevistei-te em Bertiandos, ao pé de Ponte de Lima, um sítio lindíssimo. Eles iam filmar uma cena que era uma cena do Nuno Lopes, que eles iam entrar no submarino, estavam a ser perseguidos. E nós encontrámos-nos lá.
Tentar lembrar-me, mas sim.
Já foi há muito, muito tempo e entretanto também voltaste para a terceira temporada. Como é que foi essa experiência? Porque eu lembro-me que a Ukbar trabalhou em coprodução e estavam todos muito contentes e que me diziam que isto assim é outra coisa, que a produção foi mesmo muito interessante também.
Foi, eu foi a primeira vez que contracenei em português com, ou seja, o ator com quem eu fazia dupla, porque nós éramos os detetives e estávamos sempre juntos, portanto, todas as cenas estávamos em conjunto, eu falava em português, ele respondia-me em galego. Isso foi muito interessante, porque na construção da personagem nós também trabalhámos muito os dois juntos e percebemos que era mesmo possível e realista na ficção ver-se uma portuguesa a falar com um galego, perfeitamente normal, porque nós convivemos sempre assim. Eu nunca falei espanhol ou galego, pronto, nunca, até porque não sou
a própria história. A própria história era muito engraçada. Eu não sei se viram Maré Negra na Prime Video, mas a própria história é engraçada, salvo seja. É uma história verídica de um grupo de narcotraficantes que fez um submarino artesanal. E que atravessou o Atlântico desde o Brasil até à Galiza. Só que eles às tantas naufragaram, a droga deu à costa e depois eles andaram. Eles estão presos ainda.
Sim.
Eles estão presos na Galiza. Mas se isto aconteceu, portanto, falar galego e responder em português é perfeitamente normal.
E correu muito bem. Eu gostei muito, muito de trabalhar lá, a equipa espanhola. Aliás, sim, tinha gente de Espanha, depois tinha de Espanha-Galiza, que faz alguma diferença. E foi muito bom. Eu gosto muito de... Quando vou trabalhar fora do país, porque nós aqui, quando filmamos em Portugal, há sempre uma familiaridade muito grande, porque as equipas acabamos por nos cruzar várias vezes, isso é muito bom, porque acaba por haver esse espírito de família. Mas eu também gosto muito de descobrir coisas novas, conhecer gente nova e perceber técnicas diferentes, visões diferentes, de como é que isso é um desafio bom, também quando corre bem, não é? mas correu muito bem.
Lembro-me que na altura me contaste que aprendeste a disparar uma arma.
Pois foi. Pois foi.
E que...
Não foi nada.
Não foi fixe.
Foi estranho.
É assustador, não é? Deve ser. Eu nunca peguei numa arma, mas...
Não, foi muito...
Sim. Mas aquilo deve ser estranho, não é? De repente tens ali uma coisa que te dá um imenso poder... Pois. Isso deve ter sido assustador.
Foi muito estranho. E aqui, eu acho que eu agora estou a recordar-me da história, porque foi o que de facto aconteceu. Eu aprendi a manusear a arma com um guarda da Guardia Civil de Espanha, de Pontevedra. Aprendi, depois lá fizemos umas simulações de como entrar nos edifícios, como esconder, como, enfim, estava ali a treinar isso tudo. acaba o treino e vem outro guarda e diz assim: então, vamos para a sala de tiro?
Pois.
E eu: não, não é preciso, eu acho que nem tenho que atirar, é só mesmo para eu saber como é que pego na arma, para ser credível. E ele: não, vamos. E eu: ok. E lá fui para a sala de tiro, lá me puseram os coisas, os cascos.
Pois.
E tinha um painel com vários cartões, uhum, com figura humana, uns alvos, e disseram-me: ok, vais daqui para lá e dás um tiro em cada dois passos e vais tentando acertar. E eu: pau, 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 pau. Acabei e ele diz-me assim: pronto, mataste todos. Foi estranho. Deu-me vontade de rir também, mas ao mesmo tempo foi... não. Ai, não. E ficou
isso,
aí.
Isso ajudou-te na tua personagem? Como é que tu preparas? Tu tens feito personagens tão diferentes, desde o Lissan, desde o Amadeu até ao Maré Negra. O Love Actually, então, completamente diferente de tudo. Uma personagem absolutamente linda e maravilhosa e romântica, a Bela Aurélia. Mas isso acaba por te ajudar na tua personagem. Como é que tu preparas uma personagem? Fala-me um bocadinho do teu método, se é que queres, se não queres.
Não é o querer ou não querer. Eu não sei se tenho um método ao que seja fiel, uhum, em todos os projetos. Eu acho que cada personagem chama-me para coisas diferentes, não sei. Mas eu acho que há uma ordem de coisas... Que leio muito sobre ou a profissão ou a temática de, ou o ambiente familiar ou social onde essas personagens podem viver. Estou aqui a tentar atravessar um bocadinho cada uma delas. Sim. Mas nesta Carmo eu fui muito, li muitas coisas de como é que as perícias de comunicação de um interrogatório, como é que, portanto, o comportamento todo, algumas, informei-me um bocadinho sobre essa técnica. Depois no Listen fui a outra coisa, não é? Uhum. Li muito, informei-me muito sobre os casos reais que sucederam no Reino Unido, sobre isso. Também tive um enorme apoio da minha psicóloga, uhum, que ela, houve ali um trabalho muito intenso de comportamento humano, das fases de luto que acabam por, sim, ser a partir do momento em que se perde, uhum, em que lhe é retirada uma criança. São fases de luto, é a negação. Pronto, essas fases, sim, todas atravessa-se na mesma. Aprofundar um bocadinho esse tema, a situação, o que é que se sente, o que é que se pode sentir, como é que se pode agir, comportar, reagir, tudo isso. Mas são, eu acho que não consigo definir um método, uhum, único. É mergulhar um, sim, bocadinho, mas há muita informação teórica que eu, ao que recorro. E depois também começo a imaginar, também, uhum, imagino, que é o nosso poder também de podermos criar uma pessoa que... recriando uma pessoa que já existiu também será outro caminho. Mas podendo criar uma pessoa que não existe, que é ficção, dentro de uma realidade que possa, ou de uma história ou de um comportamento que possa ser credível, há o estímulo grande da imaginação, que também é bom, eu julgo. Agora andei para aí a viajar, não sei bem o que é que disse, mas a minha cabeça era um bocadinho assim. Peço desculpa.
Olha, há quatro anos estavas em Veneza, justamente a promover o Listen, e onde a Ana Rocha de Sousa acabou por ser declarada a melhor jovem realizadora, o prémio Novos Horizontes, não foi?
Sim.
Por este filme que aborda a retirada da custódia a uma família portuguesa em Inglaterra, acabam por perder um bebê, uhum, e conseguem recuperar os outros dois. Como é que tu recordas esses tempos, esses momentos em que de repente a história do vosso filme está em todo lado e noutros públicos, num festival como é o de Veneza, que é um dos mais antigos do mundo?
Foi muito emocionante, e eu acho que todo este caminho até ao reconhecimento da Ana, a partir desde o momento em que li o guião, e eu tava, eu lembro-me, e já contei esta história várias vezes, que eu estava na página 15 ou 16 e tive tanta urgência em dizer à Ana que queria fazer isto que não acabei de ler o guião. Eu cheguei àquela página, eu liguei. Aliás, eu ainda olhava para o telemóvel. Não, espera, Lúcia, vais ler até ao fim. Mas olhava, disse, não, vou ligar. E liguei-lhe e disse, antes que mudes de ideias, eu quero muito fazer isto. Porque logo a partir do início do filme há uma apresentação da história, das personagens, o próprio texto, como estava escrito. Isso tudo entusiasmou-me muito a querer fazer parte deste movimento também, uhum. deste dar voz a esta causa. E depois, a partir daí, durante as rodagens, estávamos sempre muito unidos, a acreditar muito no projeto, e eu várias vezes disse à Ana: eu só espero que o mundo saiba que este filme existe. É o meu maior desejo. E quando isso se concretiza, foi uma emoção enorme. E a Ana mereceu cada
minuto de atenção.
Sim.
Lembro-me que na altura me contaste uma história muito bonita com a atriz que fazia de tua filha, que falava em língua gestual.
Sim, sim.
Que é a história do refeitório.
Do guardanapo.
Sim. Podes partilhar connosco, porque eu acho que a história é tão bonita.
Posso. Ainda tenho o guardanapo. Então, foi... portanto, a atriz que fazia a irmã mais, do meio.
Do meio, era a do meio.
Macy Sly. Ela é surda. E houve, foi um bocadinho mais lenta a construção da nossa relação, sim. Exatamente, porque havia este gap da língua, não é?
Para a
língua gestual,
e era
por cima língua gestual inglesa. Eu ainda aprendi língua gestual aqui em Portugal, mas depois, estando lá, tive que reaprender uhum. muita coisa. Fui dirigida por uma atriz surda. Que me dirigiu e que me treinou para os diálogos que eu tinha com a miúda em língua gestual, mas a nossa convivência foi um processo mais lento. E ela é muito, muito tímida, muito fechada. Ela estava sempre com o pai. O pai uhum. foi uma pessoa, foi fantástico mesmo. É muito importante a presença dos uhum. pais
dá com, outro com tipo criança. De segurança, não
sim,
é?
Sim, sim, sim. E sempre muito presentes, muito presente. Ele e a mãe, mas o pai teve mais tempo presente. E então, sempre à hora de almoço, pronto, parávamos para almoçar, era self-service, aquela espécie de buffet, não é? Cada um pega uhum. no seu tabuleiro, um prato. E eu sempre que tirava a comida ficava assim a olhar, e a miúda ia sempre para um cantinho com o pai, sozinhos. E eu pensava, se calhar não vou... Não, não me vou agora meter ali. Não, vou para... E lá me desviava e ia para o meu sim. cantinho também. Porque ela, sempre que eu a abordava, ela fazia assim, abraçava o pai, tinha assim... Uhum.
Ela era pequena também.
Era muito
também.
Pequena, tinha 5 anos. E não, tinha 5 ou 6.
5 ou 6 anos, ela já era um bocadinho mais velha.
E houve um dia que, claro, chega a hora de almoço... Fazemos o mesmo ritual. E eu olho para a mesa dela e tinha um guardanapo ao lado dela a dizer Lúcia's seat. A dizer que era o meu lugar. E eu, opa!
A partir daí, amigas, para sempre.
A partir daí, foi. A partir daí, foi esse foi o bond, eu acho que. E fiquei contente de não ter insistido. Ter sido ela a convidar-me a estar ao lado dela. E a partir daí, por acaso tenho pena, eu devo ter aí no telemóvel, posso encontrar, mas fotografias de nós a rirmos à gargalhada, a comunicarmos. E foi muito bonito também perceber que a língua gestual não é assim tão complicada. Claro que há códigos uhum. que facilitam a comunicação, mas eu não sabia nada de língua gestual inglesa. E nós comunicámos, nós rimos juntas, nós brincámos juntas. Nós, é possível, não é assim um
não
obstáculo
é uma barreira.
Tão grande. Não é, não
exato.
É, não é de tudo.
em relação às personagens que já interpretaste, há alguma... que tu queiras muito fazer no futuro, ou um estereótipo que queiras interpretar? Imagina, uma estrela de rock, gostavas?
Não, por acaso não.
Não.
Por acaso isso não. Eu acho que eu não consigo projetar isso. Eu não tenho assim nada de. Ah, gostava de fazer este tipo de personagem.
Preferes que os nunca trabalhos projetei, surjam?
Sim, agora há uma coisa que eu já pensei, que já me atravessou o pensamento, que é: eu não gosto de ver filmes de terror.
Ah, eu também não.
Não, pronto,
não é comigo.
Minha filha adora. Devora tudo.
Eu acho não, que é uma coisa geracional também.
Eu não. Mas adorava fazer um.
Ah, olha, mas sabes que em Portugal
adorava.
Há muitas ideias para fazer isso.
Gostava de passar por esse.
Sim. E há realizadores que estão assim sempre à espera de uma oportunidade. Vai começar agora o Motel X em Lisboa.
Pois,
olha, pode ser.
É isso.
Um bocadinho de networking. Aparece
sou péssima.
Por lá. Pode ser que surja. Olha,
não nasci para isso.
Olha, alerta de spoiler, vou-te fazer uma pergunta que montes de gente faz, que é projetos para o futuro. O que é que tens aí na calha? Sei que estás a preparar uma personagem.
Pois, é verdade. Aliás, aquela referência até que quando tivemos a conversa do que tenho posto na rede social.
No Instagram,
social,
sim.
Não é? Foi um projeto que estamos neste momento a filmar, mas eu... Felizmente há coisas para acontecer.
Boa.
Nomeadamente um filme do Vicente.
Ah, já fico
mas
mais
é uma
feliz.
Participação. É uma participação que eu ainda não posso revelar, mas tem um ingrediente diferente.
Boa.
Pronto. Mas estou muito entusiasmada e estou muito, muito, muito entusiasmada pelo filme dele, pelo que ele escreveu. Acho que é um filme muito bonito, não posso dizer nada, nada, nada ainda sobre ele, mas saber se há.
Dizeres-me que vais trabalhar com ele já é bom.
E vou voltar a trabalhar com a Ana Rocha de Sousa.
Vamos.
Ela está a preparar um novo filme. E eu estou muito feliz de poder fazer parte, mais uma vez, da história dela.
E olha, temos que nos encontrar depois, quando essas coisas estiverem todas cá fora, tens
sim,
que me contar tudo
encontro.
O que é que está a passar. Olha,
sim.
No Hollywood Express nós estamos sempre a falar de filmes e de séries. Aliás, o podcast acabou por surgir porque começou a haver uma espécie de militância das séries de televisão.
Sim,
nesta...
eu sou um bocadinho...
E eu queria saber, tentar causar aqui alguma comoção aqui nos claustros de acesso, se calhar. Olha, gostava de saber que séries é que tens visto, o que é que te tem agradado mais. Gostava de saber se estás a ver alguma coisa agora. Podíamos começar por aí.
Ok. Então, eu vejo muita coisa e revejo muita coisa. Há séries que eu já vi 3-4 vezes.
Eu também.
Umas porque gosto mesmo da história, outras porque acaba por ser um elemento de trabalho, uma ferramenta de trabalho, ou porque aquela interpretação me inspira, ou porque aquela personagem pode dar-me ali um universo através de naturalmente das interpretações. Eu, por exemplo, a última série que foi a quarta vez que vi a semana passada é Scenes from a Marriage, com a Jessica Chastain
e o Oscar Isaac,
que é baseada e inspirada, baseada, sim, é uma adaptação do filme do Bergman, de Scenes from a Marriage, mas é muito boa essa série, vale muito a pena ver, e vi também como instrumento de trabalho, porque este projeto que eu estou neste momento a fazer fala muito, vai muito à relação familiar, conjugal, casal, e fases de casamento, boas e más, não é?
Sim.
E eu mergulhei muito aí. Depois o Mr. Ripley, que maravilha.
É um dos grandes sucessos da Netflix.
Plasticamente. Sabes, é uma coisa incrível, os textos.
Eu quando vi o filme, que acho que é com o Matt Damon.
Sim, mas
e
não,
com o John Malkovich.
Sim, também vi.
Não fiquei,
pois, mas é outra coisa.
Não fiquei muito agradada. Acho que até era do Minghella o filme, mas ainda não vi a série. Um bocado influenciada por aquilo que eu achei do filme.
É outra coisa.
Mas é preto e branco também.
É preto e branco, é um elenco fortíssimo. Fotografia é tudo irrepreensível, é mesmo irrepreensível.
Pois é, Itália, Veneza, não é?
Não é Veneza,
Florença?
Não.
Não.
Ah, estava a faltar.
Itália, Toscânia, por aí.
Ah, que estupidez! Já me lembro.
Ok. Ai, olha, estavas a dizer que vês e revês muitas séries. Eu também faço isso, mas eu declaro-as como séries de conforto, que são aquelas séries que estão, às vezes estão a dar na televisão e nós pomos e sentimos-nos bem só para relaxar. Olha, eu fiz isso agora há pouco tempo, acho que no Star Comedy estiveram a dar o Friends. Eu acho que eu vi o Friends de uma ponta à outra duas vezes. Porque é
o
tipo
Friends
uma série de,
um
conforto e gosto.
Modern Family.
E Modern Family também.
Eu, por acaso, ainda há pouco tempo vi, foi o Murders in the Building?
Murders in the Building. O Homicídios ao Domicílio. Eu adoro essa série.
É muito giro ver-se aquilo bem.
É, e agora estreou uma nova temporada, mas eu ainda não vi nada, porque como é de semana a semana...
É, eu já vi.
Eu espero que a série acabe toda para depois fazer um binge, para ver tudo de seguida, porque eu gosto muito de ver tudo de seguida. E esta nova temporada está fixe?
Está. Muito engraçado o plot.
Porque ainda por cima são dois clássicos do cinema de comédia americana, não é? Que é o Steve Martin e o Martin Short.
Exato.
Com a Selena Gomez e agora com a Meryl Streep. Ela é um quarteto muito engraçado, sim. E mais, e filmes?
Olha, de séries vou falar de outra só porque, porque também acho que, que vale muito a pena ver, que é Mrs. America com a Cate Blanchett, que atravessa a década de 70. É centrada numa personagem real, que é... Phyllis Schlafly, que é o nome dela, uma senhora conservadora extrema, e a história acompanha o percurso dela como defensora de extrema-direita total, antifeminista, mas também ao vermos a atividade dela nesse sentido, também vemos o outro lado das primeiras das manifestações feministas. Eu até a primeira vez que vi estava muito curiosa se iam abordar as três Marias, as novas cartas portuguesas, porque uma das grandes manifestações internacionais feministas foi por causa desse livro e eu estava muito interessada, mas não abordam isso, mas vale muito, muito a pena ver essa série, é muito interessante e a Cate Blanchett está divinal.
Ela vai ter agora uma série também na Apple TV Plus, que também agora não me recordo o nome, mas também está a ter boas críticas.
Ela
é ótima. E é muito interessante ver também que já não há, em Hollywood pelo menos, a divisão entre artistas de cinema ou atores de cinema e atores de televisão. Agora é tudo muito fluido.
É.
Tens a Nicole Kidman, que era uma estrela de cinema, que tanto faz uma série de televisão, agora estreou uma agora na Netflix, como faz um filme. Ela é muito versátil nisso.
São linguagens diferentes. Ou seja, o cinema é para ser visto numa sala de cinema.
Exato.
E deve. Mas de facto, tecnicamente, há muitas séries de televisão que são cinema. Portanto, têm uma linguagem cinematográfica. Isso é muito bom, porque faz com que os atores também não fiquem só num registo. Agora, filmes. Eu ia sugerir um filme. Ia sugerir, porque foi um filme que eu vi, ainda não vi a segunda vez, mas vou ver, porque é muito, muito bom. É galego, é um filme galego, chama-se As Bestas. Um elenco também muito forte, muito bom. Eu agora não me estou a recordar do nome dos atores, é uma falha minha, mas um deles entra na Maré Negra na primeira temporada. Isso foi também uma chamada para mim para ver o filme. Mas é bestial, esse filme é bestial. São As Bestas, chama-se As Bestas e é sobre um casal. Exato, bestas bestiais. Não são bestiais essas bestas, na verdade. Mas é sobre um casal francês que vai viver para uma aldeia da Galiza, assim, muito
remota.
Pequena, assim, e não são bem-vindos. E então há ali um movimento, assim, um bocadinho de repulsa para quem são estes estrangeiros que vêm aqui para a nossa terra.
Lúcia,
é muito boa.
Adorei estar aqui contigo e falar contigo.
Eu também adorei,
ainda
obrigada.
Bem, espero que também tenham gostado. E olha,
obrigada por estarem aqui.
Marcamos encontro então para daqui a uns tempos para me falares desses filmes todos, do filme com a Ana, com a Ana Rocha de Sousa e com o Vicente Alves de Bó. E a todos, obrigada por terem vindo. Até breve.
Obrigada.
Ação.
Hollywood Express.